Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Costa.
Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta com o Eduardo Sá. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral. Olá, Eduardo, boa tarde. Hoje vamos falar de bagagem emocional e à boleia de uma ouvinte abordamos a questão: pode o passado estragar uma relação?
Lá se diz, está lá, Bruno.
Pode, não pode? Era isso que o Eduardo ia dizer. Pode, pode.
Eu até morri, mas não tem graça nenhuma.
Pois não, pois não, pois não.
É que pode mesmo. Quer dizer, não pode, não só pode como estraga, que é o mais grave. E compromete em muitas circunstâncias porque, no final de contas, as faturas que nós trazemos de outras relações são sempre colocadas delicadamente no colo da pessoa com quem, entretanto, passámos a estar. E o que é mais grave ainda é que, sem termos consciência disso, às vezes pedimos-lhes contas dessas faturas, como se essa pessoa tivesse alguma coisa a ver com elas, cobramos juros, atribuímos coimas e tudo, e portanto é toda uma circunstância muito delicada. Mas sim, a bagagem acaba por comprometer muitas vezes uma relação. Agora, também é verdade que a bagagem é aquilo que nos permite ter experiência de vida. E a experiência de vida é um património absolutamente sem fim, é uma sabedoria que faz com que nós sejamos capazes de apanhar a bola quando noutras relações anteriores elas se estatelavam com ferido no chão. Portanto, feitas as contas, não há como nós chegarmos a uma relação com uma bagagem boa e uma bagagem má, isso é só para os bancos e para outras coisas do género, mas ela às vezes mistura-se e tão depressa as coisas boas nos dão sensatez, uma sensatez fora de vulgar, como às vezes nos fazem reagir à pele de uma maneira impulsiva, inflamada, enxofrada, sei lá o quê. Com tudo o que isso traz a si.
Mas indo ao encontro daquilo que estava a dizer ainda agora, como é que se transforma esse passado em aprendizagem? Ele não tem que ser destrutivo, não é? Podia ser construtivo.
Não tem. Hoje dito, a verdade é que nós temos muita dificuldade em sermos transparentes com a pessoa com quem passamos a estar, sobretudo quando se trata de falarmos dessas bagagens más. Seja ao nível do que for, seja ao nível daquilo que são os comportamentos de todos os dias com os quais nós embirramos até à quinta casa, seja nas relações mais íntimas. E, portanto, nós de algum modo temos que pôr legendas nestas bagagens sob pena de reagirmos de uma forma muito enigmática, porque senão vaza. Todos nós já passámos por situações em que às vezes há um episódio que nos marca e que às vezes não tinha nada de relevante, mas que nos marca. Eu lembro-me, às vezes, uma pessoa no contexto de uma conferência, portanto em público, a certa altura dizer que estava apaixonadíssima por alguém e de repente, quando estavam a aproximar-se fisicamente, a pessoa disse: olha, desliga a luz depressa. E a pessoa desligou, imaginando que se estava a criar um clima propício para aquela relação, e ainda assim teve a coragem para perguntar: mas porquê? E a outra pessoa respondeu: porque tens um corpo horrível. E a partir daí, coitada desta pessoa, sempre que se envolvia com alguém ou sempre que uma relação crescia e chegava a uma relação em que de algum modo esses momentos íntimos surgiam, Bom, ela apagava a luz automaticamente e a outra pessoa perguntava, mas porquê? E ela engasgava-se toda. Ah, porque sim, porque sem explicações convincentes. E caricaturalmente, se calhar nós fazemos isso com muitos pequenos pormenores dessas bagagens más. Se isto não ficar claro para a outra pessoa, nós andamos ali meio atabalhoados a justificar o injustificável. A outra pessoa achar que nós temos ali um lado mais ou menos entre o picaresco e o exótico, se for preciso, e estraga-se tudo. Portanto, se nós não pusermos as nossas dores, porque é disso que nós estamos a falar quando falamos de bagagens más, se nós não pusermos as nossas dores à guarda, à consideração desta outra pessoa que está chegou à nossa vida, elas ficam sempre como uma espécie de abscesso. Nunca se resolvem, nunca se transformam em sabedoria, ficam como uma espécie de fantasma que anda atrás de nós para onde quer que nós possamos ir.
Eu estava aqui a ouvir o Eduardo a falar
O meu
sobre.
exemplo não foi muito bom, pois não.
Não, foi. Porque eu ia precisamente por outro lado, que era. Nós estamos a falar de passado, de bagagem, como se fossem coisas exteriores, distantes do que somos. Mas a culpa não é do passado, nem da bagagem, é da pessoa que nasceu desse passado.
Sim.
Se a haver culpa. Mas agora
Bruno
o.
Vieira Amaral, pá, vou-lhe dizer uma coisa em direto e ao vivo, ok? Eu gosto mesmo de si.
Ah, muito
Acho que
obrigado,
maneira.
Eduardo. Agora
Acho que
já.
maneira.
Agora, de repente, aqui houve um gelo no estúdio. De repente.
Mas é verdade, Bruno, tem toda a razão. Toda a razão.
E quando estava. Mas quando o Eduardo passou para essa questão das dores, eu inverti a marcha. Eu disse: ah, espera aí, que de facto há mesmo uma bagagem que não é algo que nós somos. Mas sim algo que de facto carregamos. E é dessa que nos temos que livrar, não é?
É um bocadinho de encontro àquilo que tinha dito há pouco, estava a perguntar, não é? Porque a verdade é que as nossas dores bem aproveitadas são fatores de crescimento, sempre, sempre. E nós às vezes tentamos esquecer as coisas que nos magoam, não é? Todos nós, todos nós. E às vezes quanto mais nos magoam, mais nós as varremos lá muito profundo, como quem diz, faz-te conta que elas não existem, enquanto eu não pensar nisso, elas não existem. Mas por isso é que nós muitas vezes, de uma forma metafórica, por exemplo, na psicanálise, chamamos fantasmas, porque no fundo essas dores não têm como não estar presentes, sobretudo quando resultam das experiências onde nos magoámos. As pessoas com quem entretanto estivemos não podiam até nem ter a intenção de nos magoar, mas estão ali, pairam sobre nós. E portanto, quando nós fugimos das nossas dores, elas vêm sempre atrás de nós, ainda com mais força. E portanto, é mesmo isso. A grande dificuldade que nós temos, mas é uma dificuldade que são sem jeito, não é? Porque se nós confiássemos estas dores mais frequentemente a quem merece essa confiança, de facto, elas transformavam-se, ajudavam-nos a transformar-nos nas pessoas que nós podemos ser. Mas não, parecem ali uma espécie de corpo estranho dentro de nós, que nunca é assumido, que nunca é expulso, porque de facto, como é que nós podemos esquecer episódios que nos magoaram e que ainda assim funcionam como uma espécie de seguro de vida, acende lá uma luzinha, como quem diz, atenção, olha que da vez anterior em que passaste por uma circunstância semelhante, a coisa não correu bem, de acordo? E nós o que é que fazemos? A moda atual é, bom, vou-me tentar controlar, que é a mesma coisa que dizer, vou fazer por esquecer é a melhor forma para nós transformarmos uma memória em qualquer coisa que nos persegue.
O Eduardo, é compreensível que alguém que passou por uma experiência idêntica à que o Eduardo contava, depois fique com receio, de levar, de testar a próxima relação, de a levar tão longe, de partilhar a insegurança e o medo que resultou dessa situação, dessa experiência.
Só é compreensível. Eu acho que qualquer um de nós três teria feito exatamente a mesma coisa. Eu teria feito a mesma coisa uma vez, duas vezes, três vezes, até ganhar a coragem de dizer assim: olha, vais achar a coisa mais estúpida do mundo, mas o que é facto é que isto me aconteceu nestas circunstâncias. E a partir daí, de cada vez que eu sinto a aproximar-me de um lugar, de um momento em que tudo isto me magoou imenso, é irracional. E quando nós confiamos estes lados aparentemente irracionais a alguém, e se essa pessoa for capaz, de facto, de apanhar a bola, de repente aquela relação dá um salto inacreditável. Mas num primeiro momento só é compreensível, Bruno. Eu acho que qualquer um de nós teria feito o mesmo, se calhar um horror de vezes.
Mas jogamos à defesa e isso impede-nos muitas vezes de experimentar a felicidade. Os brasileiros, a propósito de outros assuntos, dizem que quando os jogadores arriscam aqueles remates de longe, não têm medo de ser felizes. E nós às vezes ficamos com o receio de ser felizes.
É uma expressão muito bonita, porque nós temos... Mas é tão estúpido ao mesmo tempo, não é? E todos nós fazemos isto, não é, Bruno? Nós queremos tanto, tanto, tanto ser felizes e temos tanto medo, tanto medo, tanto medo de ser felizes. Sim, é verdade que sim. Sabe que não vou só falar disto mais uma vez hoje, olha, nem sei porquê, mas pronto. Na psicanálise, às vezes, nós falamos de uma coisa chamada confiança básica. E a confiança básica vê-se muito bem quando nós temos um bebê, sei lá, de um ano. Eu dou este exemplo porque é provavelmente mais claro. De um ano que está assim, num móvel um bocadinho mais elevado, e nós sentamos na beirinha do móvel e pedimos-lhe os braços, e ele atira-se. Naquele registro de género, as pessoas que eu amo nunca me vão deixar cair. Ora, é isto que nos faz às vezes não chegar ao lado em que somos capazes de arriscar, no sentido de sermos felizes, não é? Falta-nos aquela confiança básica, porque quando a outra pessoa nos dá provas de a propiciar, nós atiramos de olhos fechados, porque temos a certeza que ela não nos deixa cair. Mas num primeiro momento foi. Todos funcionamos como os gatos caldados. Nunca fiante.
O nosso ouvinte diz uma coisa interessante, que é, cultivaram desde cedo, digamos, essa vulnerabilidade e essa intimidade, exatamente porque tinham ambos a noção de que tiveram relações passadas que não correram bem e daí ficaram medos e inseguranças. Porquê que mesmo tentando crescer, enfim, nesse ambiente de franqueza, não é possível por vezes lidar com algumas destas coisas que acontecem no passado, mesmo quando ambos sabem que é preciso trabalhá-las?
Porque é como quando nós contamos a mesma história aos nossos filhos, não é? Às vezes contamos uma vez e eles pedem a segunda, a terceira, a centésima, e nós, a certa altura, já estamos a deitar aquela história por todos os poros, como quem diz, mas não pode ser outra. E depois, à centésima, vigésima primeira, por hipótese, os nossos filhos dizem assim, pronto, agora podemos passar para outra, que é a maneira deles dizerem sim. Eu acho que depois destas histórias todas eu já compreendi o moral da história, eu já consegui ligar as pontas da história. E às vezes confidenciar não chega, implica ligar as pontas das histórias. Às vezes quando nós temos pontas soltas, nós, duas pessoas numa relação, às vezes confiar as pontas soltas de um às pontas soltas do outro nem sempre ajuda, nós precisamos de mais do que isso. Porque é verdade que a partir do momento em que nós ligamos as pontas soltas, não precisamos de 121 conversas. Mas se calhar com uma também não se vai lá, seguramente. Nós depois de compreendermos, somos como as crianças quando percebem a moral da história. Dizemos assim, pronto, podemos passar para a próxima, que isto está absolutamente esclarecido. É difícil.
Este ouvinte pergunta se de facto existe a pessoa certa na hora errada. Ou seja, se a pessoa era certa, mas era preciso, lá está, ter passado por mais umas vidas para estar no momento certo da relação.
Eu acho que não, não é? Porque senão acabamos sempre naquele mural de histórias que nos arrepiam e que nos deixam à beira de uma fúria, que são aquelas pessoas que gostam imenso de nós e dizem é uma pena, vamos ter que nos separar, cada um seguir o seu caminho, mas eu tenho a certeza que vamos acabar juntos, porque isso não tem graça nenhuma. Quer dizer, acabar juntos tem muita graça se continuarmos juntos. Às vezes as pessoas certas surgem nas horas erradas simplesmente porque nós depois não damos o passo no sentido daquilo que o Bruno, quando dizia que é preciso arriscar para ser feliz, ou aquilo que o Judito chamava a atenção antes dele, acaba por ser importante. A pessoa certa está lá, mas a pessoa certa, para ser a pessoa certa...
Tem que ser na hora certa.
Tem que arriscar ser feliz, porque senão... qual é a graça de fazer o jogo todo direto e depois quando se trata de chutar para o golo, não é, Bruno? Uma pessoa fica numa tremideira e chuta para o lado. Não tem graça.
Nós voltamos amanhã com graça. Nós temos sempre alguma graça, mesmo quando os temas são sérios. Voltamos amanhã depois do Jornal das 5. Estamos daqui a minutos, este programa está daqui a minutos já disponível em podcast, assim como todos os anteriores. E pode sempre escrever-nos para eduardosa@observador.pt com ideias, com histórias como esta que recebemos hoje e que foi tão importante para andarmos à volta deste tema da bagagem emocional. Obrigada, Eduardo, e um abraço até amanhã.
Eu é que vos agradeço.
Até amanhã, Eduardo.
Até amanhã.
Obrigado. Rádio. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.